Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português África e o Mundo. Hoje é 4 de março de 2025. Aqui na capital americana hoje estão, ou neste momento estão, 12 graus. Ao microfone, na primeira meia hora, está Ana Guedes, a produção é de Jean Faria. Hoje, na técnica, temos a Ellen Cordain. Bem-vindos. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos suspenderam a ajuda à Ucrânia. Refugiados no Quênia entram em confrontos com a polícia devido à redução da ajuda alimentar. E, como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde a liberdade de imprensa continua a dividir opiniões.
As fontes de informação, às vezes, não são as mais credíveis. Eu concordo em pleno, subscrevo à íntegra este relatório que traz, portanto, este quadro muito negro.
E vamos ter novos dados sobre a economia angolana. Vamos abordar ainda a falta de produção agrícola e consequente, aliás, insegurança alimentar do país.
Temos que injetar dinheiro no campo, para evitar também a migração do campo para a cidade.
Porque nós ainda não somos suficientemente dependentes em termos de logística alimentar no país.
E vamos, dentro em pouco, deixar-vos com o Sérgio Nambi, que nos vai trazer as notícias do mundo, mas deixamos aqui o convite para que fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos às notícias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que o seu confronto com Donald Trump na semana passada foi lamentável e que estava pronto para trabalhar sobre a liderança do presidente norte-americano com vista a trazer uma paz duradoura. A declaração surge depois de Washington ter interrompido a ajuda militar a Kiev, dias depois do confronto verbal na Casa Branca e depois do secretário de Estado ter dito que o presidente ucraniano teria que pedir desculpas. Cito, a nossa reunião em Washington, na Casa Branca, na sexta-feira, não decorreu como deveria. É lamentável que tenha acontecido desta forma. Está na hora de corrigir as coisas, publicou Zelensky no X. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas na terça-feira que a decisão dos Estados Unidos de interromper a ajuda militar à Ucrânia é o melhor contributo para a causa da paz e pode ajudar a levar a Ucrânia a iniciar um processo de paz. Ontem, o presidente norte-americano Donald Trump disse que um acordo para minerais de terras raras era fundamental para a continuidade do apoio dos Estados Unidos e acrescentou que faria um anúncio sobre o assunto na terça-feira durante o discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Os Estados Unidos impuseram na terça-feira novas tarifas de 25% sobre as exportações dos seus dois maiores parceiros comerciais, o México e o Canadá, ignorando as provas de que os países vizinhos restringiram a migração ilegal e o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos, como o presidente Donald Trump tinha exigido. Trump anunciou as tarifas pela primeira vez há um mês e rapidamente suspendeu-as depois de os líderes canadiano e mexicano terem comprometido a agir. Trump disse aos jornalistas na tarde de segunda-feira que já não há espaço para o México ou para o Canadá e que as tarifas seriam agora aplicadas. O primeiro-ministro do Canadá disse que o seu país não deixará esta decisão injustificada ficar sem resposta nas suas palavras e anunciou ainda que iria impor tarifas de 25% sobre produtos americanos no valor de US$155 mil milhões. A presidente mexicana, por seu turno, cuja economia depende do comércio, envia 80% das suas exportações para os Estados Unidos, sugeriu que o seu país também poderia impor tarifas de retaliação. No continente africano, pelo menos 4 pessoas no Quênia foram feridas a tiro depois da polícia ter entrado em confronto com manifestantes no campo de refugiados de Kakuma, no norte do país. Milhares de refugiados no campo, que acolhe pessoas que fogem do conflito e da seca nos vizinhos Sudão do Sul, Etiópia, Burundi e Congo, protestaram na segunda-feira contra o racionamento de alimentos devido às restrições de financiamento. O Programa Alimentar Mundial, responsável pela distribuição de alimentos no campo de refugiados, disse em dezembro passado que as rações alimentares para o campo de refugiados eram de 45% do cabaz alimentar mínimo devido às restrições de recursos. A mesma organização alerta há anos que enfrenta deficiências nas contribuições dos governos, dos quais depende para o financiamento das suas atividades. O Ruanda disse hoje que é vergonhoso que o Canadá imponha sanções devido ao seu envolvimento no conflito no leste da República Democrática do Congo. Na segunda-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá condenou a presença das forças de defesa do Ruanda na República Democrática do Congo e o seu apoio ao M23, uma acusação negada por Kigali. A mesma ministra, Melanie Joly, afirmou em comunicado que as atividades do Ruanda constituem violações flagrantes da integridade territorial e da soberania da República Democrática do Congo, bem como da Carta das Nações Unidas. A agência de notícias francesa noticia que o Canadá disse que iria suspender as suas licenças de exportação de bens e tecnologias controladas para o Ruanda e rever a sua participação em eventos internacionais organizados pelo Ruanda. O julgamento de várias figuras proeminentes da oposição na Tunísia acusadas de crime contra a segurança nacional começou hoje, com grupos de defesa dos direitos humanos a denunciar o caso como tendo motivações políticas. Cerca de 40 arguídos, incluindo antigos diplomatas, políticos, advogados e figuras da comunicação social, alguns dos quais têm sido veementemente críticos do presidente Kais Saied. Os mesmos réus, que já estavam detidos, não foram autorizados a assistir pessoalmente ao julgamento e acompanharam-no remotamente. As acusações, no caso, incluem conspiração contra a segurança do Estado e a pertença a um grupo terrorista que poderá implicar penas pesadas e até pena de morte. Os advogados dos acusados disseram à AFP que não há provas que justifiquem a conspiração contra a segurança do Estado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um relatório publicado na semana passada aqui em Washington está a provocar debate sobre a situação da liberdade de informação em Angola. Venâncio Rodrigues foi ouvir opiniões.
Analistas angolanos não subscrevem na totalidade o relatório da Freedom House sobre a liberdade no mundo e há quem questione as fontes da organização. O relatório publicado na última quinta-feira concluiu que Angola continua a ser o único país africano de língua portuguesa a integrar o grupo dos países não livres. A organização com sede em Washington atribui a Angola 28 pontos em 100. No documento lê-se que Angola tem sido governada pelo mesmo partido desde a independência e as autoridades têm reprimido sistematicamente a dissidência política. No entanto, pontua que desde a eleição do presidente João Lourenço em 2017, o governo tomou medidas para reprimir a corrupção endémica e aliviou as restrições à liberdade de imprensa e à sociedade civil, mas persistem graves desafios em matéria de governação e direitos humanos. O jurista Serra Bango, líder da Associação Justiça, Paz e Democracia.
É uma falsa liberdade. Quem não estiver atento pensa que é liberdade total, mas não. E o exemplo concreto foram os deputados da UNITA. Até aos deputados que têm estatuto, fazem parte do ONU de soberania, não foram poupados, foram varridos e levados aos calabouços. Simplesmente, João Lourenço fez duas coisas. Ele fez algumas aberturas a nível das liberdades, mas também retirou esses direitos, essas liberdades, quando ele percebeu que já tinha consolidado o seu partido, o seu poder. Ele não condiciona a constituição de organizações para o seu reconhecimento, como fazia José Eduardo Santos, mas reconhece, no entanto, tem que estar sob tutela dessa instituição. Aí é que está um grande problema. As fontes de informação, às vezes, não são as mais credíveis. Quem faz esta luta, provavelmente, consegue, se nós se confrontarem outras organizações que fazem parte da sociedade civil organizada, Aí sim.
O jurista Manuel Cangundo defende, por sua vez, que as liberdades na era de João Lourenço foram solo de pouca dura e sugere mudança de partido e de regime como solução para a alteração do atual paradigma.
Ele precisava de fazer isso por uma questão de estratégia. Pouco tempo depois, tudo isso, todo esse cenário acabou por desaparecendo, ressurgindo um cenário de repressão completa, igual ou se não mesmo pior àquele que foi assistido no tempo de Eduardo Santos. Eu concordo em pleno, subscrevo à íntegra este relatório, que traz, portanto, este quadro muito negro em relação às liberdades da imprensa em Angola. A par das liberdades da imprensa, está também a questão das outras liberdades que o próprio João Lourenço hoje suprimiu. Porque hoje é só falar de manifestação que vão te buscar já à porta de casa. Cara, diga ao Abel Chivucuvuco e tantos outros que tentaram se manifestar, se concorre para este cenário que estamos aqui hoje a defender, que é trazido por esse relatório da Freedom House. Não há outra senão o desmantelamento desse sistema.
Por sua vez, o analista Irido Manuel aponta a vontade política e a mudança das leis como garantias das liberdades em Angola.
João Lourenço precisou apenas da comunicação social no seu combate, portanto, contra José Eduardo dos Santos. Depois disso, foi aquilo que temos vindo a registrar, tanto das cidades paulatinas a nível do recorde mundial. Portanto, o que é necessário? Nós temos uma legislação que, de certo modo, mas não deixam de ser leis retrógradas, aliás, leis que vieram a ser piores do que aquelas que existiam, e há uma nítida falta de vontade política no sentido de fazer com a comunicação social cumpra com seu papel. Há uma tendência do Estado monopolizar os meios de comunicação social do Estado, no sentido de sufocar as demais vozes. E isso está, portanto, nítido na forma como o país, que antes tinha uma série de jornais, e hoje apenas tem dois jornais físicos, nomeadamente o Novo Jornal, o Expansão. Um país com mais de 30 e tal milhões de habitantes, por paradoxo que possa parecer, dispõe apenas de um jornal matutino.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão do porta-voz do MPLA sobre este relatório sobre a situação da liberdade. Falamos de Esteves Hilário. E agora vamos aqui abordar a economia. Há notícias boas e menos boas. São referentes ao produto interno bruto e também à inflação. João Santa Rita.
E vamos começar precisamente com a boa notícia. O produto interno bruto de Angola, o PIB, cresceu 4,4% em 2024 face ao ano anterior, isto segundo dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola. O PIB, em termos homólogos, cresceu 3,6% no quarto trimestre face ao trimestre anterior, segundo a mesma fonte. As atividades que mais contribuíram em termos de participação e constituíram fatores importantes para o desempenho da atividade no PIB no quarto trimestre de 2024 foram a extração e refinação de petróleo bruto e gás natural, com 23,8%, o comércio, com 22,1%, seguida de produtos da indústria transformadora, com 10,6%, agropecuária e silvicultura, com 9,1%, a pesca, com 8,4%, e outros serviços, com 8,2%. O produto interno bruto no quarto trimestre de 2024 totalizou 24 mil milhões de dólares. Entretanto, a má notícia é que os preços dos produtos mais consumidos pelas famílias aumentaram 41% nos mercados formais em fevereiro deste ano, em comparação ao mesmo mês de 2024. Nos mercados informais, os preços aumentaram 1%, de acordo com uma comparação feita pelo jornal angolano Expansão. A diferença entre o aumento registado nos dois mercados tem a ver com o tipo de produtos analisados em cada um deles, mas refletem um ajustamento que tem havido nos preços nos principais mercados informais de Luanda, como açúcar, óleo, massa, ovos, sal e feijão. No mercado formal, a tendência de subida é muito mais acentuada porque o resultado do tipo de oferta disponível, na sua maioria, produtos importados. Aquele jornal, portanto o jornal Expansão, acrescenta que, quando comparado com os preços entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, registra-se um aumento médio de 7% nos preços no mercado formal, enquanto no mercado informal é de 4%.
Obrigada, era o João Santa Rita, com notícias boas e menos boas da economia angolana. Meio-dia e 15 aqui em Washington, de onde está a transmitir a Voz da América, a emissão vespertina em português. Uma emissão que pode ouvir em direto na internet, no site voaportugues.com. Pode também ouvir em onda curta, 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e também em Moçambique. Ouvem-nos também FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Também pode ouvir a nossa rádio, a nossa emissão de rádio, a qualquer altura, através do nosso canal do WhatsApp. A Voz da América transmite também, ou está também, nas redes sociais X, YouTube, Instagram e Facebook. Encontra-nos se digitar Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira vamos falar da Guiné-Bissau também e a sua relação com a CDAO, que parece atravessar momentos difíceis. E o nosso convidado vai ser Machoud Diallo. Ele é especialista em assuntos internacionais. Esperamos assim que se junte a nós na próxima sexta-feira para mais um África Agora. E vamos hoje continuar a falar de segurança alimentar ou a falta dela em Angola. O executivo angolano reconhece preocupação com a questão da insegurança alimentar no país. Especialistas defendem que só com a injeção de milhões e milhões de dólares no campo, tanto para a agricultura familiar como para a empresarial, o país poderá sair deste quadro de falta de alimentos para toda a população. Manuel José.
Tanto o Executivo como os entendidos na matéria são da opinião que a situação atual do país, em termos de alimentação para a sua população, não é das melhores. O Governo reconheceu por um dirigente seu do Ministério da Agricultura, engenheiro Valdemar Simões, que a questão, e citamos, de insegurança alimentar no país continua a ser premente, sobretudo no sul e leste do país, afetadas por cheias e secas. Fim de citação. O técnico da Direção Nacional da Agricultura e Pecuária disse que Angola ainda enfrenta uma baixa de produtividade agrícola. Para Bernardo Castro, coordenador da Rede Terra, o Estado angolano investe pouco no setor agrícola, que é o setor que mais emprega em Angola, ao mesmo tempo que é o único capaz de fornecer os alimentos suficientes para toda a população angolana. Castro entende que o Executivo tem pouco interesse em investir no campo. Na mesma linha de pensamento está o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, que para ele, só com injeção de dinheiro no campo, o país sai deste quadro de insuficiência alimentar.
Muitas pessoas ficando no campo, desenvolvendo as suas competências, criando riqueza, criando empregabilidade, seus filhos, seus netos vão ficar lá porque têm rentabilidade. Pessoas que estão na zona de café podem ter rendimentos superiores, se fizerem café, a muitos países da Europa. Qual é o problema de injetar dinheiro para fazermos viveiros para aí fora e daqui a 3 anos, incluindo óleo de palma, nós temos autossuficiência em óleo de palma? Temos que injetar dinheiro no campo. No campo, para evitar também a migração do campo para a cidade.
Carlos Cambuta da ADRA, Associação para o Desenvolvimento Rural, fala de dois desafios a que o país se debate.
Em termos de segurança alimentar, o país enfrenta dois grandes desafios. Um é do acesso aos alimentos, que não estão ao alcance de toda a população, e o outro é a qualidade dos alimentos, porque nós ainda não somos suficientemente dependentes em termos de logística alimentar no país. Nós ainda dependemos bastante das importações em quase todas as cadeias alimentares essenciais. Em termos do arroz, o que nós produzimos não é suficiente. Em termos de milho, através do qual se tem a fuba, se tem ração para animais, também o que nós produzimos ainda não é suficiente para atender a demanda nacional. Em termos de feijão, leguminosas, também ainda não somos suficientemente capazes para podermos produzir.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, a Liga dos Campeões da Europa, onde hoje temos os primeiros jogos da primeira mão dos oitavos de final. Há algumas surpresas nesta fase da Liga, há também os suspeitos do costume, e dois desses suspeitos do costume estão hoje frente a frente, e é uma das grandes rivalidades do futebol espanhol. Real Madrid recebe o Atlético Madrid, vai ser quente. Real Madrid vem de uma derrota no campeonato espanhol frente ao Betis, que remeteu a equipa para o terceiro lugar desse campeonato, mas apenas a 2 pontos do Atlético Madrid, que está em segundo. Para o campeonato espanhol, em fevereiro, as duas equipas empataram no campo do Real a 1 golo. Portanto, isto é de difícil previsão, embora, em teoria, Real seja sempre favorito. Joga em casa, tem uma equipa recheada de estrelas, uma linha de ataque de meter medo, Mbappé, Vinícius e Rodrigo. Nos outros jogos de hoje, o Arsenal está no campo do PSV Eindhoven, da Holanda. Borussia Dortmund, da Alemanha, recebe o Lille, de França, que está a ter uma boa época. E o Bruges, da Bélgica, outra surpresa, recebe o Aston Villa, que, embora esteja em 10º lugar no campeonato inglês, é uma equipa bem ordenada, bem treinada, que poderá causar surpresa nesta Liga dos Campeões. Vamos ver. Amanhã, claro está, há mais, com muitos embates dos Bs. Benfica-Barcelona e Bayern contra o Bayern. Paris Saint-Germain recebe o Liverpool. São 3 jogos que chamam a atenção. Vamos seguir. Ontem, em Portugal, o Sporting bateu o Estoril por 3-1 para o campeonato. O moçambicano Jenny Catamo esteve em ação, tendo saído do banco para ajudar a equipa. Sporting está agora isolado no topo do campeonato, com mais 3 pontos que o Benfica, que, contudo, tem 1 jogo em atraso. Sporting, com uma equipa com muitos jovens devido a problemas de lesões, para o treinador Rui Borges, 3 pontos de vantagem nada significam.
São 3 pontos que queríamos conquistar para seguirmos naquilo que é o lugar que estamos e o lugar que desejamos acabar no final do campeonato, que é ser primeiros. Por isso, mais do que tudo o resto, do que os adversários, pensamos muito em nós. Já chega qualquer problema que nos aconteça do que estar a pensar nos outros. Não, pensamos em nós e controlar aquilo que é Sporting e fazer a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, formos competentes, dependemos apenas e só de nós, vamos acabar onde queremos.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, em Inglaterra, a equipa surpresa do campeonato, o Nottingham Forest, parece ter confirmado que está em queda. Empatou em casa com o penúltimo, o Ipswich. 4º jogo consecutivo no campeonato sem ganhar, 5º jogo em todas as competições. Nottingham mantém-se, contudo, em 3º lugar, mas agora só com mais 1 ponto que o Manchester City, em 4º. E o próximo jogo no sábado é precisamente isso. Nottingham Forest contra o Manchester City. Basquetebol americano. Ontem, os líderes da Conferência Oeste, o Oklahoma Thunder, jogaram em casa e bateram o Houston Rockets em 5º lugar, 137-128. Em 4º lugar nessa conferência está o Memphis Grizzlies, que ontem perdeu em casa com o Atlanta Hawks, num jogo muito renhido, 132-130. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou, foi para o sul, foi até à Flórida, defrontar o Miami Heat, e perdeu, claro está, 106-90. Miami está em 7º lugar na Conferência Leste, e a equipa aqui da casa continua em 8º lugar nessa mesma conferência.
E E vamos agora falar das dívidas ocultas. Escândalo financeiro que abalou Moçambique. O Reino Unido baniu ex-executivos de Crédito Suíça após condenações criminais nos Estados Unidos. Andrew Pierce e Surjan Singh, ex-diretores-gerentes do Crédito Suíço, estão banidos do setor de serviços financeiros do Reino Unido por terem-se declarado culpados nos Estados Unidos no processo relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique. Tal, reporta a Reuters, foi anunciado pela Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha. Nesta terça-feira, os dois banqueiros, Andrew Pierce e Surjan Singh, declararam-se culpados em 2019 por aceitarem subornos em relação a cerca de 1,3 mil milhões de dólares em empréstimos que foram fornecidos pelo Crédito Suíço a Moçambique, o que gerou litígios e penalidades regulatórias em todo o mundo. Pierce, ex-chefe do Global Financing Group do Crédito Suíço, recebeu cerca de 45 milhões de dólares em subornos, enquanto Singh recebeu 5,7 milhões, disse a autoridade regulatória. Os empréstimos e títulos no centro do escândalo foram fornecidos por bancos, incluindo o Crédito Suíço, a empresas estatais moçambicanas em 2013 e 2014, com o argumento de investir na pesca de atum e proteção costeira. Na realidade, milhões de dólares foram desviados e em 2016 o Fundo Monetário Internacional retirou o apoio a Moçambique. Na sequência, iniciaram-se processos em tribunais dos Estados Unidos e Moçambique que resultaram, entre outros, na condenação do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a quadros dos serviços secretos de Maputo, indivíduos ligados ao ex-presidente Armando Guebuza. É meio-dia e 26 aqui em Washington, de onde está a transmitir a Voz da América, a emissão vespertina em português África e o Mundo.
Desejo, tá sufocando, capora e fazer nada.